Olá, eu sou Fernanda Pina.
E eu sou Marina Costa.
Os recentes casos de intolerância religiosa chocam a população carioca. Na entrevista dessa semana, debatemos o assunto com a professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Sônia Giacomini.
Os cortes de gastos para a educação do governo federal resultam em crises no setor.
E o Museu Universitário da PUC-Rio recebe a mostra Ser Carioca, do Foto Rio. Uma criança é atingida na cabeça por uma pedra após um ritual de candomblé. O templo Casa do Mago, no Maitá, zona sul do Rio, é depredado. Esses são apenas alguns dos casos registrados de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Só em 2014, o estado liderou o número de denúncias relacionadas à religião em todas as faixas etárias. E, de acordo com a OAB, a maioria dos casos nem é denunciada. Para debatermos a questão da intolerância religiosa no Rio, eu, Fernanda Pina, e a repórter Marina Costa, vamos conversar com a professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Sônia Giacomini. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
O Brasil é um país mundialmente conhecido pela diversidade religiosa, mas mesmo assim é comum encontrarmos na mídia diversos casos de intolerância religiosa. Por que que isso acontece?
Olha, isso vem acontecendo de maneira mais recorrente nos últimos anos. Pelo menos é isso que as pesquisas que já foram realizadas mostram. E o aumento dessas manifestações de intolerância vem acompanhado à diversificação do campo religioso brasileiro, que os dados do último censo mostram um decréscimo do catolicismo. E esse decréscimo abre espaço para outras religiões, notadamente para um aumento dos evangélicos neopentecostais, que hoje são 22%, tiveram um crescimento enorme nos últimos 10 anos, e isso vem marcando uma diversificação do campo religioso.
E qual seria a origem dessa intolerância?
A origem da intolerância... A fé, ela pressupõe a existência de uma verdade e as verdades, elas não se aceitam mutuamente. Se uma é verdade, a outra não é verdade. Então, a ideia de tolerância é justamente a ideia de atribuir ao outro a possibilidade de um erro de má fé. Ou seja, o outro não tem a verdade, mas não é de má fé que ele ainda não tenha a verdade. Então, essa questão da fé e da tolerância é sempre colocada nesses termos. E num país como o nosso, em que o princípio da liberdade religiosa é constitucionalmente garantido, a questão da tolerância é, sem dúvida, uma questão central. Mas a intolerância, ela não atinge igualmente todos os segmentos religiosos. As religiões, elas não são colocadas numa horizontalidade. Mas, sim, existem religiões vistas como mais legítimas do que as outras. E o que a gente vem assistindo é a discriminação justamente das religiões que são das populações subalternizadas. Né? Quando a gente fala nas religiões de matrizes africanas, por exemplo, nós estamos falando num segmento de origem escrava, um segmento das classes subalternas da sociedade. Então, existe também uma certa racialização dessas pessoas e uma discriminação também em termos de classe social, de nível de instrução. Ou seja, são segmentos pobres da população. O nosso mapeamento, esse mapeamento que nós realizamos aqui na PUC, que é o projeto Mapeamento de Casas Religiosas de Matriz Africanas, mostrou, por exemplo, que a grande maioria dos 847 terreiros que nós pesquisamos estão marcadamente na região da Baixada Fluminense, acompanhando o caminho da Avenida Brasil, que, como nós sabemos, são áreas da cidade, da região metropolitana, né, que são absolutamente desfavorecidas do ponto de vista dos equipamentos urbanos, ou seja, das benfeitorias, né, e dos direitos também, né, porque o acesso a determinados serviços e beneficiamentos urbanos também dizem respeito aos direitos das pessoas que moram naquelas regiões, né?
E existe alguma medida a curto prazo para se combater a intolerância religiosa?
Eu acho que a principal medida é a visibilização da intolerância. Esse daí é um ponto fundamental. Porque práticas de intolerância, atos intolerantes, eles, de uma certa maneira, eles existem há muito tempo. Mas o entendimento desses atos como atos ilegais, intolerantes e que devem ser coibidos ainda é uma consciência relativamente nova, né? Então, pegar, entender, por exemplo, que quando você está passando por uma rua, numa encruzilhada, tem alguém fazendo uma oferenda para um orixá, para uma divindade, para uma entidade, aquilo se trata do exercício, de um exercício religioso. E, portanto, tem que ser respeitado, tem que ser considerado enquanto tal, e não como uma ação, como qualquer outra que merece ser discriminada, como essa pessoa está ocupando espaço público, como se ela estivesse usurpando, né? E quanto que nós sabemos que o espaço público ele é público justamente porque ele é de todos. E, do ponto de vista das religiões e o espaço público no Brasil, nós vemos que algumas religiões elas são plenamente aceitas no espaço público. E outras então já não têm o mesmo acesso. Então, a questão da isonomia é fundamental. Se uma determinada religião ela pode ocupar um determinado espaço público, uma manifestação religiosa, para um culto religioso, por que que a outra também não pode? Já que nós estamos falando de religiões, né? Então, eu acho que é isso que é um objeto da reflexão atual e eu acho que é só essa conscientização que pode abrir espaço para os atos intolerantes eles não poderem mais existir. Eles existem porque também os atos intolerantes eles são tolerados. O que nós não podemos tolerar são os atos intolerantes.
Com certeza. Muito obrigada, professora. O Revista Jovem agradece. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? 48 das 63 universidades federais do país estão em greve. A educação brasileira sofre um descaso decorrente do corte de incentivos do governo federal.
O corte no orçamento foi de 9,42 bilhões de reais, o terceiro em ordem de grandeza entre todos os ministérios. Os programas do Ministério da Educação que sofreram esse corte foram o de financiamento estudantil, FIES, o Ciências Sem Fronteiras e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Segundo o professor de Educação da Universidade Federal Fluminense, Osmar Fávero, a falta de incentivos na educação é histórica no Brasil, mas há um privilégio para a camada mais rica da sociedade.
Veja, o descaso da educação brasileira não é uma coisa de hoje, ela sempre existiu. A educação sempre foi pensada oficialmente, no primeiro momento para a elite, depois expandiu para a classe média, e no terceiro momento vai expandido para as camadas populares. Às vezes arrancado, né? A classe média arranca do Estado isso, a classe popular, pelo movimento social, arranca do Estado isso. Mas as respostas que vêm do poder oficial são muito fracas e muito descontínuas. Então, né, o descaso é histórico, sempre houve. Hoje, como a demanda é muito grande, dá a impressão que o descaso é maior, mas não é. Mas, de toda forma, é responsabilidade do governo não enfrentar isso para valer, com verba, com formação de professores adequado, com material didático que não fique na mão só das editoras, etc, etc. É um problemão.
A lei que define metas para o país alcançar em 10 anos uma educação pública laica de qualidade completa um ano com atraso na execução. Segundo o professor, o descaso na educação é um problema político e há falta de credibilidade da população sobre o plano de metas traçados pelo governo.
É um problema político, né? Basicamente é um problema político. O governo não está dando a prioridade à educação que precisava ter. Às vezes ele cria programas importantes, por exemplo, de estender o ensino fundamental para todo mundo. Estende, mas com prejuízo da qualidade, porque não faz ao mesmo tempo um trabalho para garantir a qualidade, que obviamente é mais difícil que simplesmente abrir escola. Então você abre escola em qualquer lugar, mas não tem professores equipados. Tá? Isso tinha que ser um processo muito mais bem trabalhado. Quer dizer, atualmente a gente está acreditando muito no Plano Nacional de Educação, com as 20 metas dele e tal. Agora, o governo não está assumindo o plano como uma política de Estado, de começar agora para valer e durar pelo menos 10 anos que o plano está previsto. Esse é o problema, são descontínuos, são mais frágeis, são descontínuos e tal. Joga muito para a iniciativa privada, sem assumir para escolas públicas e tal. Isso em todos os níveis, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.
A lei foi sancionada em 25 de junho de 2014 e estabelece 20 metas para serem cumpridas até 2024, que são desde a educação infantil à pós-graduação. Além disso, incluem a valorização dos professores e o aumento de investimentos no setor, que deve saltar dos atuais 6,6% do Produto Interno Bruto, PIB, para 10% até o fim da vigência. Não quer só comida, a gente quer comida. Maria Eduarda Munerá, para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
Antes, área de diversão. Atualmente, um lugar abandonado ao acaso. O Aterro do Flamengo vive um clima de insegurança somado ao descaso dos órgãos públicos.
O Aterro do Flamengo é um complexo de lazer localizado, como o nome já diz, no bairro do Flamengo. Ele se estende desde o aeroporto Santos Dumont até o início da Praia de Botafogo. São mais de 1 milhão de metros quadrados. Contudo, o termo lazer tem se distanciado um pouco da ideia do parque. Os passeios em família aos domingos, com um complexo lotado, foram substituídos pelo vazio durante toda a semana. O índice de assalto na região cresceu muito nos últimos tempos. O Aterro do Flamengo é um dos lugares mais visados por criminosos. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio, a média mensal de assaltos a pedestres nos bairros do Aterro do Flamengo mais do que dobrou. Para Rosilene Ribeiro, moradora da região há mais de 19 anos e que costuma frequentar o parque, o aterro vive um dos momentos mais críticos em relação à segurança pública.
Eu não considero o aterro um lugar seguro. Na verdade, moro aqui há muitos anos e eu acho que nesse momento está pior. É um lugar muito amplo, é habitualmente deserto, mesmo quando tem movimento, tem trechos piores. Já fui até um pouco perseguida no aterro, assim, uma coisa meio estranha. Então, eu não me sinto realmente segura.
O temor de se andar no aterro hoje em dia é compartilhado por todas as idades. Patrícia Melo, de 20 anos, mora no bairro desde que nasceu. Quando questionada se considera o aterro um lugar seguro, Patrícia sequer hesitou.
Não, que às vezes pode até aparentar ser como domingo de manhã, mas durante a semana só tem policial basicamente no início, que é mais perto da Oswaldo Cruz e da Rui Barbosa, mas quanto mais você vai andando em direção ao centro, pior fica, menos gente, menos policiamento, mais vazio mesmo.
Para a jovem, o segredo para melhorar a condição do aterro é um só.
Como mais policiamento, a iluminação às vezes à noite é muito escassa e tem que passar por baixo daqueles, não viadutos, mas onde passam os carros.
Os moradores do bairro do Flamengo buscam as redes sociais para debater a insegurança pública do bairro. O grupo Bairro do Flamengo, criado no Facebook, possui quase 12 mil membros. Ele tem como intuito, segundo a própria página, vigiar os acontecimentos e pressionar os órgãos competentes por melhoras no bairro. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
A moda étnica está em alta nas últimas coleções brasileiras. Ela reúne as aplicações, os tecidos e texturas com referências inspiradas na cultura africana.
As estampas artesanais, as formas geométricas, os bordados e as rendas voltaram com tudo para as passarelas brasileiras no último verão. A cultura africana serve de inspiração para boa parte dos estilistas, da chamada moda étnica. Apesar de estampar as capas das revistas de modas recentes, a influência africana não é de hoje. Ela traz toda a herança da vinda dos negros para o Brasil desde a era colonial. O jeito de se vestir foi incorporado naturalmente pela sociedade, se misturando aos padrões ocidentais e europeus e criando a moda afro-brasileira. No início do ano, a estilista e designer Júlia Vidal lançou o livro Africano que existe em nós brasileiros. A obra destaca a importância africana na construção da vestimenta brasileira. Segundo Júlia, a falta de fontes sobre o assunto implicou na necessidade de uma pesquisa mais ampla para entender profundamente as origens.
Para eu começar a falar sobre isso,
Eu fui, né, estudar as etnias que vieram, fui estudar toda essa arte dessas etnias, e aí eu encontro desde todas as artes, a culinária, a música, a dança, né? O livro ele vai passando por essas referências, a princípio, para alimentar o meu trabalho. E aí depois eu senti essa necessidade, o mercado, né, como havia essa necessidade de que esse material mais específico viesse também ao grande público.
A estilista pensou nisso também para criar a própria linha de roupas de estilo étnico. De acordo com ela, o brasileiro está cada vez mais interessado em roupas que afirmem a identidade própria. A filosofia das coleções da boutique Júlia Vidal Moda Étnica se baseia em valorizar os produtos típicos nacionais.
Toda a diversidade cultural que a gente tem, a moda ela pode ser um grande artifício de se criar símbolos, né, nacionais, e de que o Brasil seja visto, seja, né, de alguma forma exportado com a nossa cara, né, que a gente, eu acho que a gente está num momento de transição em que a gente para um pouco de importar, né, no sentido cultural, e a gente começa a produzir os nossos próprios conteúdos e exportar.
Segundo a estilista, a moda faz parte do grupo de características de um grupo específico. A cultura se constitui com base na singularidade de cada povo, e com o Brasil não é diferente. Marina Costa para a Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Nascido no ambiente cinematográfico, o nova-iorquino Noah Baumbach tem suas eleições estéticas bastante variadas e explícitas. No cinema europeu, buscou, principalmente nos franceses, em especial em Truffaut, a inspiração crítica de Francis Ha. E no americano, em Woody Allen, que aparece nitidamente na sua última obra Enquanto Somos Jovens. Filho de críticos de cinema, assimilou, certamente, algo vivido em casa. Para seu mérito pessoal, fez dessa circunstância existencial uma abordagem pessoal que vem se destacando no cenário contemporâneo dos festivais e coisas do gênero. Enquanto Somos Jovens, está obtendo boa acolhida do público e da crítica. Há razões para isso. Realizado com um certo humor epidérmico, e nisto se diferencia de Woody Allen, que é mais sofisticado e voltado para o pensamento, Baumbach conduz seu relato com a habilidade de um pós-moderno, como alguém já disse. Híbrida, multifacetada, fragmentada, sua narrativa acolhe esse mundo diverso, variado e influenciado pelas modas da mídia. Na verdade, o filme foca as relações entre gerações. Se em Francis Ha era o mundo dos jovens, neste amplia sua investigação para outras idades. Na verdade, da criança ao velho, o filme trata dos comportamentos e das formas vitais que aparecem no cotidiano urbano de hoje. É comum vermos no calçadão de Copacabana quase velhos desfilando de patins como se fossem adolescentes. Aliás, no filme, corretamente justificado pelo roteiro, o protagonista adulto faz um bom trajeto das ruas de Nova York sobre patins para chegar a tempo da homenagem do célebre sogro documentarista. Esta sua incursão sobre o modo de relacionamento entre gerações é bastante interessante e constituída por esferas que podem ser olhadas separadamente ou em seu conjunto. A primeira diz respeito à criança, nascida de um casal descolado que pede ajuda a amigos. É a imagem inicial do filme que volta em momentos diferentes. Segue-se o casal jovem, que entra na vida dos protagonistas principais e estabelece relações pouco éticas com o mundo do cinema. A terceira esfera é a do casal maduro, que vive a crise da idade e um processo criativo da realização de um documentário ainda sem rumo. O festejado autor de filmes de não-ficção e pai da mulher do personagem central representa a terceira idade. Ainda uma quinta esfera, que é a cidade de Nova York, e uma outra que pode ser identificada como o domínio do cinema. A articulação entre esses espaços narrativos não se dá num espírito de busca de formas novas de narrar. No fundo, o filme de Noah Baumbach se desenrola no padrão tradicional, embora o comportamento de seus personagens tenha afeição das ações e do modo de vida contemporâneo, bastante aberto e irônico. A maior crítica recai exatamente sobre a geração mais jovem, que não mede princípios para se dar bem na profissão. A visão geral do filme não poupa ninguém. Esse talvez seja o seu maior valor, não fosse Baumbach nascido num lar cinematográfico. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
E por falar em cinema, a dica da semana é assistir um filme no charmoso Cinema Odeon. Hoje, Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, no centro do Rio.
O Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro traz toda a programação de cinema do fim de semana dedicada às produções nacionais. Daqui a pouco, às 14h, a sala de cinema mais antiga do Rio de Janeiro exibe o documentário em homenagem ao responsável por trazer e popularizar o surf no Brasil, o surfista Rico de Souza. E se estiver muito em cima da hora, não se preocupe. Amanhã tem mais uma sessão, no mesmo horário. As estreias brasileiras também estão em cartaz no antigo Cine Odeon. O suspense, protagonizado por Otávio Miller, O Gorila, está marcado para hoje. A sessão é única às 18h. A trama retrata a vida de Afrânio, um homem solitário que busca se entreter de um jeito um pouco estranho, passando trote principalmente para mulheres e se identificando como O Gorila. O personagem acaba pagando da mesma moeda. Ele recebe um desesperado trote na noite de Natal. Já o drama estrelado por Vladimir Brista, Muitos Homens Num Só, tem duas sessões hoje, às 16h e às 20h. E uma manhã, às 16h também. O longa se passa na capital carioca no século XX e conta a história de um ladrão hospedado em um dos melhores hotéis da capital para furtar os hóspedes. O personagem de Brista vê a vida dele mudar após conhecer uma mulher casada, interpretada pela atriz hollywoodiana Alice Braga. O Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro fica na Praça Floriano, número 7, na Cinelândia. O valor da inteira é R$ 18,00 e da meia é R$ 9,00. Alunos, funcionários e professores da PUC, ao comprarem um ingresso, ganham outro de graça. Marina Costa, para o Revista Jovem.
Todos sabem que eu sou carioca da gema do povo. Eu sou carioca da gema do ovo.
O projeto Ser Carioca do Fotorrio chega ao Museu Universitário da PUC-Rio, Solar Grandjean de Montigny. O tema da exposição é Ser Carioca da Gema.
O que afinal define um carioca da gema? Ter nascido no Rio ou ter sido criado no Rio? A exposição Ser Carioca da Gema, em cartaz no Solar Grandjean de Montigny, responde a essas perguntas. A mostra reúne obras de 35 artistas e apresenta visões particulares da cidade maravilhosa. Para o curador da exposição, Marco Antônio Portela, a expressão ser carioca da gema está muito além da definição comum.
Ser carioca, principalmente ser carioca da gema, não é só ser nato no Rio de Janeiro, antes de tudo, aquele que escolheu ser carioca, que deixa a cidade influenciar em seu modo de vida.
A mostra faz parte do projeto Ser Carioca do Foto Rio. O objetivo da iniciativa é fazer um registro da vida cotidiana no Rio de Janeiro. Além disso, tenta mostrar como as pessoas se relacionam umas com as outras dentro da própria cidade. A exposição Ser Carioca da Gema é aberta ao público de segunda a sexta, das 10h até as 17h. As obras vão permanecer no Museu Universitário da PUC-Rio até o dia 21 de agosto. O endereço é Rua Marquês de São Vicente, número 225, Gávea. Mais informações em www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/solar. Fernanda Pina, para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas Mama África, do Peter Tosh, Comida, do Titãs e Carioca da Gema, da Beth Carvalho.
Gostaríamos de agradecer a Davi Joseph e Mariano Vicente pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chetanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.